Você está ouvindo a segunda temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. E nossa convidada acabou de chegar, sendo assim, dela, e vamos começar esta live maravilhosa que vocês estão aguardando tanto. Quem está animado, levanta a mãozinha aí nos comentários, porque, senhoras e senhores, com vocês, Caroline Lins. Boa noite, Carol.
Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem?
Olha só, pessoal, vocês estão conseguindo ouvir a Carol bem?
Tá dando pra ouvir?
Dá um feedback aí com relação ao áudio. Carol, fala alguma coisa aí pra gente saber como é que tá o retorno.
Oi.
Tá Olá. Conseguindo me ouvir bem, Carol?
Tô conseguindo ouvir bem.
Tá, pronto. Eu que não tô conseguindo te ouvir. Deixa eu só desconectar aqui o fone e conectar de novo.
Olá.
Vê se... Fala de novo, Carol.
Olá.
Ó, o pessoal tá falando que o seu áudio tá bem baixinho. Se você conseguir pegar um fone de ouvido, talvez resolva. Ó, tá a galera aqui falando que o seu áudio tá baixo.
E agora?
Melhorou um pouquinho.
Ah, meu Deus do céu, calma.
Bem pouquinho mesmo.
Meu Deus do céu.
Tá bem baixo. Vamos fazer o seguinte, Kael. Eu vou desconectar você e aí a gente conecta de novo pra ver se resolve, ok?
Tá bom, tudo bem. Vamos tentar.
Vamos ver aqui.
Tá bom.
Vamos ver. Pronto. Vamos tentar de novo. É o que eu tava dizendo, né? O Instagram sempre tem dessas. Mas vamos ver se agora vai. O áudio tá ok também. Carol?
E agora? Voltou?
Oi. Agora melhorou. Não sei pro pessoal, mas agora melhorou um pouquinho. Acho que você vai ter que falar um pouquinho mais alto pra compensar, mas tá bacana.
Não tem problema.
Vamos fazer um teste aí. Carol, se apresenta aí pra quem não te conhece, meu amigo.
Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Carlinhos. Eu sou fotógrafa há 6 anos e eu trabalho com fotografia artística. Fotografia de 15 anos, gravidez e família.
Olha aí, uma artista completa. E lembrando, né? Eu disse que a gente ia fazer um resuminho lá da última live. E você, né, Carol? Você começou com 15 anos, né? Você começou fotografando com celular. Então, como a gente está aqui numa página de mobile, então o pessoal já vê aí, nossa, olha só o tanto que ela faz hoje, mas ela começou do mesmo jeito que vocês, fotografando com smartphone, fotografando as paisagens, as coisinhas que ela gostava. Então, só para a gente dar uma pincelada rápida aqui, Carol, conta um pouquinho de como foi a sua fase fotografando com celular, para a galera ter a dimensão de que o aprendizado ele não é imediato, ele é construído a cada clique.
Bom, eu sempre exercitava muito meu olhar fotográfico com o telefone. Então, assim, por mais que eu não tivesse uma câmera, né, a facilidade de mobilidade, né, que você tem com o telefone, você pode andar com o telefone para todo canto. Isso me ajudava muito a treinar fotografia. Então, por exemplo, eu lia sobre enquadramento na internet, eu lia sobre composição e tal, essas coisas. E por mais que eu não tivesse uma câmera, eu treinava junto com meu telefone mesmo. E além disso, eu sempre gostei muito de edição. Então, assim, se vocês pegarem e darem, tipo, rolarem assim, as minhas fotos, chegarem lá para as fotinhas do começo, vocês vão ver algumas fotos que eu fiz com meu telefone. E eu gostava muito de treinar edição de foto, assim, no telefone. E hoje em dia a gente tem, tipo, aplicativos muito bons, tipo Lightroom, Enlight, PixArt, assim, que se você parar um pouquinho pra você dar uma olhada e começar a aprender, eles são aplicativos muito completos e você consegue aprender muita coisa de fotografia e de edição com eles também, mesmo não tendo telefone. Então, assim, o primeiro passo pra você aprender fotografia é você trabalhar com o que você tem. Então, por mais que você não tenha a melhor câmera e tal, etc., você pode treinar o seu olhar fotográfico. Nada te impede disso, sabe? Então, eu acho que é muito sobre isso também.
Olha só, começando esta live com uma dose cavalar de sabedoria com a nossa querida Caroline. Carol, a gente começou a live meio acelerado por causa dessa questão do áudio, mas agora que tá tudo ok, eu tenho que saudar a sua presença de maneira correta. Então, pessoal, vamos aqui dar uma salva de palmas para Carol.
Olha os efeitos!
Merecidíssimo, claro. E agora, Carol, que você está aqui, É, principalmente hoje, né, que você já fez uma presença VIP lá no hospital, né? Espero que esteja tudo bem com você.
Tá, tudo bem.
Vamos falar um pouquinho sobre... não se preocupa. O tema da live de hoje, justamente, né, é criatividade. Então, você, principalmente no Twitter, né, já que você é muito engajada lá, você está sempre, né, postando, curtindo, respondendo as pessoas, você, pelo menos uma vez ao dia, você recebe alguma pergunta ou algum comentário do tipo: nossa, Kael, você é muito criativa. Como é que eu faço para ser tão criativo assim? Ou então, eu queria ter a sua criatividade, Kael. Se eu tivesse 1% da sua criatividade, eu faria fotos assim tão boas como as suas. Então, como é que você encara a criatividade na sua metodologia de trabalho? Como é que você começou, ou quando você começou a se enxergar uma pessoa criativa? Como é que você pode fazer esse paralelo conosco aqui?
Eu acho que foi a partir do momento em que eu percebi que eu não precisava de, tipo, mega produções ou então grandes coisas, etc., tipo, para poder fazer o que eu queria. Eu podia tentar buscar outras possibilidades, né, de coisas que dariam para mim um resultado meio similar. E também eu acho que, tipo, criatividade também é sobre você não explorar tanto, entendeu? Às vezes a gente vê, tipo, uma ideia na internet e tal, etc. E a gente fala, cara, é impossível fazer isso. Eu nunca vou conseguir fazer isso ou tal, etc. Ou, nossa, isso me inspirou tanto, mas eu nunca vou conseguir um resultado assim. Então, assim, eu acho que, tipo, é sobre você também se permitir um pouco mais. Tipo, poxa, como é que eu posso fazer isso, né? Quais são as possibilidades que eu tenho? Onde é que eu posso procurar uma saída B, uma saída C, para eu tentar fazer o que eu quero fazer, sabe? Então, essa questão da improvisação tem muito sobre não desistir também. É do tipo, você ter muita disposição. Tipo, criatividade também é disposição. Então, a partir do momento que você tem disposição para você ir em busca de outras alternativas e tal, etc., Isso vai mudando, entendeu? A sua percepção sobre as coisas, entendeu? E assim, o que mais que eu posso falar? Consumir arte, sabe? Consumir coisas que te inspiram, consumir filmes. Não só consumir fotografia. A gente é acostumado a, tipo, ver as ideias no Instagram, né? E ficar, tipo, poxa, cara, eu vou fazer igual e tal, etc. Mas a minha dica é, tipo, sai um pouco do Instagram também. Observem também, tipo, tentem se inspirar com outras coisas. Eu gosto muito de me inspirar em pinturas, em museus, ouvir música, ver filmes e tal, etc. E assim, essas coisas, entendeu? Esses materiais, eles me dão... me inspiram muito, sabe? Pra tentar fazer coisas diferentes, pra tentar pensar em novas possibilidades. Não só essas que a gente sempre vê aqui no Instagram e tal, etc. Mas tentar... abranger, fugir um pouquinho mais disso e abrir um pouquinho mais a minha mente, sabe? Então essas coisas ajudam muito.
Olha só, pessoal, duas perguntas básicas aqui no início da live. Você já vem o nível que temos aqui para debater ao longo desses próximos 45 minutos que temos. E, cara, uma das coisas que é bem legal de você falar, né, justamente de você buscar inspiração em outros locais que não apenas no Instagram, que não apenas na fotografia. E eu creio que isso é um senso comum, né? De que todo mundo que está começando, ele vê uma fotógrafa como você, por exemplo, né? Bem popular no Twitter, fazendo fotos bastante criativas. A pessoa vê aquelas fotos e diz: caramba, você falou, eu quero fazer igual. Mas aí a pessoa ainda não tem referências, ainda não domina tanto a técnica, está começando e acaba se frustrando por não conseguir fazer e acha que não é criativo. Então, assim, é importante ter essa noção de que a criatividade ela vai se construindo ao longo do tempo, né? Porque é o acúmulo da sua sabedoria, é o acúmulo de suas experiências, de seus erros, daquilo que você aprendeu e que está colocando em prática. E você, esse ano, você ousou mais, né, nas suas fotografias. Você fez algumas manipulações mais avançadas, você fez algumas coisas inspiradas em outros trabalhos, né? Tem aquele ensaio viking com o Garoto que ficou muito bacana, tem as fotos inspiradas em Naruto com a Maíra que ficaram muito legais também, né? Que rendeu até umas threads lá bem loucas. Então, assim, dá para ver que você é bem versátil, né? Que você busca em várias mídias aquilo que vai, né, nutrir a sua fotografia, o seu estilo de fotografia. Então, hoje, no seu estilo fotográfico, o que é que você considera mais prazeroso de fotografar? O que é que você se sente mais realizado em fazer?
Cara, eu acho que um projeto que eu amo muito é o meu projeto de autorretratos, porque eu gosto muito de conseguir romper esses paradigmas que eu tenho comigo mesma, sabe? De, tipo, ah, muitas vezes eu ficava, tipo, ah, nossa, eu acho que eu não consigo ser uma modelo, então, ah, eu acho que eu não consigo me maquiar, eu não consigo me portar na frente de uma câmera. E quando eu faço os meus autorretratos e tal, etc., isso me deixa muito feliz, tipo, é meio que uma terapia, assim, comigo mesmo. E eu fiquei muito feliz que, tipo, esse projeto, né, de fazer autorretratos criativos e tal, não sei o quê, tá começando a se expandir também. Eu tô vendo outras fotógrafas, outras mulheres também, outras pessoas também, aderindo a isso, e acabou sendo um movimento muito legal, sabe, de recuperação da autoestima, tudinho. Então, assim, atualmente é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Mas eu também adoro fazer os meus outros ensaios, fotografar outras pessoas, porque eles me dão a oportunidade de conhecer novas histórias, me dão a oportunidade de ter contato com realidades diferentes da minha, ter contato com visões de mundo diferentes da minha. Então, eu gosto muito de também fazer ensaios externos, ensaios de pessoas, principalmente ensaios que têm histórias por trás, porque eu acho que fotografia é exatamente você contar uma história. E eu gosto muito de quando eu consigo contar a história de alguém através do meu olhar, sabe? E eu acho isso muito legal.
Olha aí, que coisa linda de ouvir, né? Essa questão da história, de contar, de dar a voz, né? Dar um protagonismo às pessoas que estão ali querendo, né, serem fotografadas, que estão lhe dando a chance de fazer isso. E, cara, uma das coisas que é bem legal, principalmente agora, né, para quem está acompanhando o seu trabalho assim com bastante constância, é que você deixa isso claro, né? Que você, no seu aprendizado, você teve dificuldade em estudar certos materiais, em obter certas informações. E que você decidiu, né, tornar isso o mais democrático possível, mais acessível possível. E você encontrou nas suas threads uma forma de fazer isso, né? Tanto que a cada thread você bomba mais. Então, assim, de onde surgiu essa inspiração para fazer as threads? Como foi que você teve a ideia de fazer a primeira? E como é que você está lidando em ter que fazer uma, duas por semana, que a galera agora está te cobrando com força, né?
É complicadinho, porque às vezes, tipo, eu trabalho e eu estudo ao mesmo tempo, eu também faço faculdade, então às vezes é meio complicadinho. Mas é uma coisa muito prazerosa, porque quando eu vejo que eu afetei de maneira positiva as pessoas que fui de alguma maneira, eu fico muito feliz. Por quê? Porque quando eu comecei, na minha época, eu não tive ajuda, entendeu? Eu tive que ir atrás, sozinha, não tinham tantos conteúdos, assim, tão acessíveis. Na época não tinha, tipo, esses cursos de edição voltados para fotografia de retratos que a gente tem hoje, quando eu comecei lá, quando eu tinha uns 500. Então, assim, foi uma caminhada bem lenta, sabe? E eu fico muito feliz quando eu consigo inspirar as pessoas, quando eu consigo mostrar para as pessoas que fotografia é uma coisa mais acessível, que a fotografia consegue ser, sim, uma coisa acessível. E que ela tá ali, entendeu? Só esperando para você registrar ela. Então, assim, eu fico muito feliz em compartilhar conhecimento. E, assim, as pessoas às vezes pensam, nossa, você tá jogando seu segredo e tal, você tá ensinando as pessoas e tal, não sei o quê, etc. Mas eu tô fazendo isso exatamente porque a gente tem que começar a ter mais esse feeling, sabe? Do tipo, nós vamos crescer juntos, nós vamos ajudar as outras pessoas, para todo mundo crescer junto, sabe? E eu acho que essa questão do individualismo e tal, as coisas, etc., não leva a gente pra nenhum lugar. Então, eu comecei a primeira. Acho que eu nem lembro mais qual foi a primeira atitude que eu fiz tantas. Mas eu lembro que eu comecei pensando exatamente, tipo, nas pessoas que estavam ali me acompanhando e recebendo meu conteúdo, do tipo, poxa, eu acho que elas têm interesse nisso, eu acho que elas merecem saber sobre algumas coisas, sabe? E não vai cair o meu dedo se eu ensinar isso, se eu ensinar aquilo e tal, etc. Entendeu? Tanto que, por exemplo, eu falo, dou algumas dicas de fotografia, ensino algumas coisas aqui e ali, mas eu sou professora de fotografia também, entendeu? Eu consigo ter o meu job, eu consigo fazer minhas coisas, eu vou lançar um curso de fotografia completo para falar sobre tudo isso também. Então, assim, não me afetou nada, sabe? Eu ensinar os outros isso. E eu acho que as pessoas deveriam começar a pensar assim também, sabe? Pra gente começar a crescer em coletivo, pra gente aumentar cada vez mais o nível da fotografia brasileira. E eu fico muito feliz com isso.
Coisa mais É maravilhoso ouvir pessoas assim, né, que têm paixão pelo que fazem, que têm prazer em compartilhar isso com os outros, né? Então, você ajudando tanta gente, você acaba ajudando também, se ajudando e ajudando o mercado. Porque quanto mais as pessoas entenderem a importância da fotografia, quanto mais elas valorizarem, né, o processo que o profissional tem para chegar naquele resultado, para contar a história do jeito que ele conta, melhor para todos, né? Melhor para quem vai contratar, melhor para quem vai ser contratado e assim por diante. Carol, uma das dúvidas que a galera mais tem quando encontra o seu perfil, principalmente, né, de onde você tem as ideias, como é que você faz. Por exemplo, essas últimas fotos que você fez, teve a do Harry Potter, né, que você fez o patrono lá, o lobinho, teve a da Maria mesmo, inspirada na Naruto, que você fez com a raposinha. É, tem algumas manipulações mais avançadas que você faz, inclusive aquela da mãe, né, que você fez da grávida embaixo do chuveiro, que você mudou tudo atrás, ficou assim, sensacional. Então, como é que você começou a, tipo, encarar que você podia transformar a realidade das suas fotos, e como é que você enxerga isso hoje, de ter tanto poder em suas mãos?
Eu acho que foi desde quando eu comecei. Desde quando eu comecei, eu gostava muito, principalmente quando eu comecei na fotografia, eu gostava muito de fazer manipulações. Então, eu usava muitos aplicativos e tal, pra tentar fazer umas fotos bem doidas, assim, sabe? E eu lembro que na época, eu meio que mudava tudo, assim. Gostava de mudar tudo da foto, tudo, céu, tudo, etc. Então, desde aí, sempre foi uma coisa que me agradou, que eu gostava muito de fazer, né? Atualmente, eu gosto de mesclar. Atualmente, tipo, eu gosto de fazer as coisas materiais mesmo. Por exemplo, tem alguns trabalhos, assim, que, tipo, não são manipulação também, né? Tipo, aquela minha pintura lá que eu fiz o Van Gogh e tal, etc, que tá no perfil, que até foto de perfil, eu fiz à mão, né? Outro eu faço na edição, etc. Então, assim, tipo... eu acho que ao longo do tempo, com o conhecimento que fui adquirindo e tal, etc., eu consegui, sabe, achar esse equilíbrio entre as coisas que eu imagino e as coisas que eu consigo produzir. E é muito legal saber que, tipo, eu consigo transformar aquelas coisas que eu penso em realidade, sabe? Eu acho muito legal isso. Eu acho que foi assim, a partir do momento que eu percebi que, tipo... Eu poderia mostrar o modo como eu vejo o mundo para as pessoas, sabe? A minha imaginação para as pessoas, as coisas que eu imagino para as pessoas. Porque eu sou uma pessoa muito voada. eu gosto, sou muito observadora. Então, tipo assim, eu tô aqui e aí eu vejo uma luz e tal, não sei o que, eu imagino mil e uma possibilidades. E eu sempre quis tentar mostrar, entendeu, para as pessoas aquelas possibilidades que passavam pela minha mente. E eu achei a fotografia, entendeu? E a manipulação de imagens e tal. Todo esse combo, entendeu? Me ajudou muito a conseguir passar isso para os outros. Então, eu acho que é mais ou menos isso.
Caramba. Então, pessoal, só para lembrar, quem quiser fazer pergunta aqui para a Carol, tá liberado, pode fazer, que a gente repassa, responde. Dê preferência a usar aqui, ó, o ícone de interrogação, porque ele já destaca as perguntas para a gente, aparece para todo mundo, então fica bem claro, fica bem legal de acompanhar. Lembrando que vocês têm também a possibilidade de mandar essa live para os seus amigos, então usa aqui o ícone de aviãozinho, espalhe essa live, manda para todo mundo que está online agora, porque neste sábado à noite a pessoa deixar de assistir uma super live com a Carol Lins está vacilando. Então manda para todo mundo aí. E se vocês estiverem gostando para valer da live, que eu já vi que estão, usa o ícone do coraçãozinho aqui no finalzinho com força, porque quanto mais coraçõezinhos, isso mostra pra gente que o papo tá bacana. Carol, você é uma pessoa que ultimamente anda viajando muito, graças a Deus, né, através do seu trabalho. Você tá rodando o Brasil, tá fazendo muitos ensaios bacanas, tá conhecendo muita gente. Então muita gente deve se perguntar, né, nossa, como é viajar a trabalho? Como é viajar com a fotografia, tendo ali aquele norte, você tendo cliente já te esperando na cidade, chegando já com o trabalho agendado? Eu creio que isso seja uma realização bem grande para você, né? Você deve se sentir bem feliz de poder fazer isso. Então, conta pra gente um pouquinho de como é a experiência de ser uma fotógrafa viajante. O que é que você pode compartilhar a respeito?
Assim, é maravilhoso. Você conhece um monte de lugares, você conhece um monte de pessoas diferentes. É uma experiência muito boa. Mas, assim, sendo bem sincera, é cansativo demais. É cansativo demais. É muita correia. Você chegar na cidade e você preparar equipamento. E aí fazer ensaios no dia, chegar à noite. Aí à noite você chega e tá cansada e tem um outro dia de novo. Mas assim, é muito legal também. Por quê? Porque é por causa da tapioca, sabe? Das histórias que eu conheço, das pessoas com quem eu esbarro no caminho, sabe? É uma coisa maravilhosa dos lugares que eu conheci. Então, eu sou muito apaixonada, sabe? Por conhecer histórias. Tanto que, tipo, eu faço jornalismo, né? Além de fotografia, eu curso jornalismo. Então, eu acho que essa parte também, sabe, de me permitir conviver com realidades diferentes da minha, sabe? É conhecer cultura. É muito, muito. Ao mesmo tempo, é muito bom também perceber que existem pessoas, entendeu? De outros lugares, tão longe do meu, tão longe de onde eu moro, sabe? Gostam do que eu faço, gostam do meu trabalho. E eu fico assim muito honrada. Esse ano, assim, eu só quero dizer, assim, pra mim ainda não é real. Pra mim tudo é um delírio coletivo. Mas tá sendo muito bom. E eu, assim, eu quero muito que as pessoas vejam isso. E observem que, tipo, é possível, sabe? É possível, sim, você ir atrás dos seus sonhos, você conseguir conquistar suas coisas, sabe? Eu sou uma menina que eu moro aqui em Manaus, que é, tipo, extremo norte do país, é muito longe das capitais, tipo, Rio de Janeiro, São Paulo, etc., que é onde tem essa concentração maior de pessoas e tal, né? Onde é esses centros populares e tal, etc. E eu sou aqui do norte, moro longe do sol aqui. E muitas vezes eu olhava, tipo, os artistas, os fotógrafos, as pessoas, assim, dos outros estados que trabalham com isso também, sabe? E aí eu ficava, tipo, nossa, isso é impossível pra mim. Eu moro aqui do outro lado do país. Como é que as pessoas vão me encontrar? Como é que eu vou trabalhar com o que eu gosto? Entendeu? Como é que eu vou ter oportunidades para isso? E tal, e etc. Sabe? Então, assim, é possível, sim. Você consegue, sim, sabe? A internet está aí para mostrar para gente que as possibilidades são muito grandes. E isso mudou muito a minha vida. Eu fico muito feliz de hoje em dia poder trabalhar com o meu trabalho. É uma coisa extremamente gratificante. Muito mesmo.
Muito bem, então, pessoal, já sabem aí, né? É bom, mas também exige bastante. Então, preparem malas, preparem água. Eu lembro que tem um amigo seu que, não importa onde você esteja, ele vive te lembrando de beber água, né? Então, leve esse conselho aí pra vida, beba água mesmo. Porque a senhorita, né, se comunica por todos os poros, então tem que se tratar com muita frequência. Mas voltando ao assunto aqui, né, Carol, tem uma coisa que é muito legal. De se fazer esse paralelo desde a última live que você fez, porque quando a gente conversou, né, você tinha participado de uma exposição, né, aí em Manaus, com a sua foto, que tinha até um quadro bem grande, né, que você postou no Twitter e estava super orgulhosa, né, estava comentando a respeito. Depois você teve a questão de aparecer, né, seu trabalho apareceu lá no encontro, né, com a Fátima Bernardes, foi citado numa matéria, né, eu lembro que você. Acho que foi no encontro, acho que foi no encontro, né? E agora você teve a questão de usar o seu amigo, né? Como o garoto que espalha a Rexona, e a Rexona notou a sua postagem lá e até, né, fez um comentário, fez um retweet, alguma coisa assim. Então, como é para você ter as suas ideias sendo abraçadas por mídias que você não imaginava ter alcance? Como é isso para você?
É surreal, assim, às vezes eu não acredito, sabe? Às vezes eu posto as coisas assim. É sério! Nossa, gente, é real! Eu não sou aquele tipo de pessoa que, tipo, nossa, eu sempre imaginava que isso ia acontecer e tal. Não! Não, foi uma surpresa pra mim tudo isso. Tá sendo uma bênção enorme. E eu fico feliz demais quando eu vejo que as pessoas compartilham, quando eu vejo que as pessoas gostam, sabe? É muito gratificante mesmo. E eu fico muito chocada porque eu não esperava, tipo. Não esperava mesmo. Eu postei aquele negócio da Rexona nem pensando que a Rexona ia me notar, ou então que a Fátima Bernardes ia me notar, ou etc. E assim, ainda é muito real pra mim. Eu ainda não me acostumei, sabe? Eu ainda não me acostumei real, assim, as pessoas falando comigo, falando sobre meu trabalho e tal. É uma coisa que eu tô aos pouquinhos, assim, me acostumando. Mas é muito bom mesmo.
E agora, Carol, a gente tá nessa fase já que as lojas começam a colocar as decorações de Natal, as pessoas já começam a fazer correntes no Instagram falando que o ano está acabando, querendo saber a importância delas para a vida das outras pessoas. Então, você, aproveitando essa fase, você também está encarando uma nova etapa na sua vida, que é justamente se tornar professora de fotografia. Então, como é que você está abraçando realmente agora ser alguém que... Não, agora eu posso me chamar de professora e eu estou preparando um conteúdo aqui que eu vou ensinar com todo carinho. Porque, assim, né, conteúdo seu a gente sabe que não é nada igual ao que já existe por aí. Então, como é que você está abraçando esse seu lado professor e o que é que você está aprontando aí para a gente nesse aspecto de ensino?
Olha, estou preparando muitas coisas. Estou com projetos bem ousados com os meus alunos. Então, assim, no começo do ano já espero que vocês vão ver muitas coisas legais produzidas por eles. E está sendo um desafio um pouco, porque eu sou uma pessoa extremamente introvertida. Então, tipo, no âmbito, assim... pessoal e tal, etc. A fotografia, ela vem me ajudando muito mais a me abrir, a ser uma pessoa muito mais sociável e tal. E essa experiência como professora, ela tem me abrido muito caminho, sabe? Pra melhorar a minha comunicação com as pessoas, sabe? E assim, eu tenho, por exemplo, eu tenho vários obstáculos, assim, tipo, por exemplo, eu tenho a linguazinha presa. Então, algumas palavras que eu falo, assim, são mais difíceis de compreender. Mas os meus alunos são pessoas maravilhosas. E eu lembro até hoje, tipo, do dia que eu vi que eles realmente aprenderam alguma coisa e eles ficaram, tipo, muito felizes, entendeu? Testando aquelas coisas que eles estavam aprendendo, vendo aquele resultado do conhecimento deles, né? Porque, tipo assim, às vezes eu faço as tweets no Twitter, né? Mas eu não consigo ver a reação da pessoa no momento que ela usa uma dica minha ou algo do tipo. Na sala de aula, não. É uma coisa fascinante. Eu consigo ver as pessoas aprendendo, eu consigo ver as pessoas se fascinando, sabe? Com o universo da fotografia. E é uma coisa assim, tipo, nossa, eu fiquei muito, 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 muito apaixonada por isso. E eu pretendo muito, tipo, me aperfeiçoar cada vez mais, sabe? Eu pretendo lançar um curso online em breve. Eu vou lançar também, hoje eu vou lançar o meu vídeo no YouTube. E eu tô, assim, muito feliz em, tipo, tentar melhorar cada vez mais essa minha parte didática pra ser uma pessoa, tipo, muito mais uma artista, entendeu? Mais uma pessoa que repassa conhecimento também, sabe, para as pessoas, uma pessoa útil para a sociedade. E eu tenho muito disso. Eu sempre fico pensando, eu quero ser uma pessoa útil para os outros. Eu quero que as pessoas lembrem de mim como uma pessoa extremamente útil, uma pessoa que abriu portas, como tantas outras pessoas abriram portas para mim. E eu acho que essa nova fase que eu estou vivendo agora, ela está me meio que me preparando, me fazendo descobrir coisas muito maravilhosas sobre mim, sobre as pessoas que eu estou dando aula, sobre a fotografia e sobre a visão de mundo das pessoas também. Então, eu acho que é uma coisa muito legal. É uma experiência incrível.
Olha só, então, para quem tem já a oportunidade, né? Até que tem algum aluno seu aqui, se tivesse, manifesta. Mas acho que todo mundo que está aqui, se não for aluno seu ainda, tem uma grande maioria que quer ser, então já está aguardando aí seu curso online. Se tem alguma coisa... Né, no âmbito da fotografia, na sua irreverência. E aproveitando que a gente está falando de irreverência, você é uma pessoa que sempre está ali fazendo legendas do tipo, amiga, segura essa coisinha aqui que eu vou fazer uma foto. Ou então, o parque vai fechar em 5 minutos, corre para fazer a foto. Você é uma pessoa que vive se colocando em perrengue para fazer fotos e libertar a criatividade, ou você chegou num ponto em que essas coisas te encontram?
Um pouco dos dois, sabe? Um pouco dos dois. Eu sou uma pessoa extremamente... um defeito e uma qualidade minha é que eu sou uma pessoa extremamente impulsiva, né? Então, assim, tipo, se eu tenho uma ideia, eu vou lá e eu faço. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, né? Mas é um aspecto da minha personalidade. E, assim, eu sempre gostei de me meter em situações, assim, sabe? Eu meto a minha cara mesmo, sabe? Eu, tipo assim, quando eu tô fazendo foto... Eu me jogo no chão mesmo, eu vou lá, eu pego as ideias e tal. Eu sempre me permito fazer as coisas. E eu acho que é exatamente isso, sabe? É eu me permitir, essa minha mania de me permitir fazer as coisas e não pensar assim, tipo, ai, vai dar errado, vou desistir dessa ideia. Não, quando eu tenho uma ideia, eu vou até o fim com ela. Eu penso em todas as possibilidades e eu vou atrás. E eu vou até o fim com ela. Então, eu acho que é mais ou menos isso, tipo, eu vou atrás, mas também situações acontecem pra mim, e aí eu tenho que me virar, eu tenho que improvisar e tal, etc. Então, a minha vida é uma caixinha de surpresas, assim. É uma caixinha de surpresas. Tem muita história pra contar, ainda bem.
Eu lembro que teve um ensaio que você precisava fazer uma iluminação específica e você usou uma blusa cheia de lantejoulas, se não me engano, cheia de brilho, para poder refletir a luz. Então você sempre gosta também de usar objetos práticos, né? Qual foi o objeto mais inusitado que você já usou no ensaio?
Nossa senhora, deixa eu pensar. Eu já usei papel alumínio, né? Pra fazer foto também. Deixa eu ver. Talco, eu gosto muito de usar talco na hora de fazer foto, assim, fazer uns efeitos maneiros diferentes. Agora sim. Ah, eu acho que foi usar uma meia calça pra fazer um efeito numa foto.
Uma meia calça? Como é que foi isso?
Uma meia calça. A gente estava lá, a luz estava. Eu acho que tá até no meu feed essa foto, se vocês passarem. Mas assim, tipo, a luz ela tava bem forte, já aquela golden hour, esse finalzinho de tarde. E eu queria fazer uma foto, tipo, com luz e sombra, né? Aquelas sombras padronizadas, assim, no rosto da minha modelo. E eu não tinha, sei lá, uma panela, aqueles negócios de macarrão, sei lá, não sei. Eu não tinha essas coisas assim. Aí eu tava aqui, eu olhei pra minha bolsa, assim, eu vi uma meia calça que tinha uns frios interessantes. Aí eu pedi pro meu amigo, segura isso aqui! Aí eu fiz a foto, entendeu? Então, assim, as ideias, elas vão surgindo antes e durante o ensaio pra mim. E aí eu sempre busco alternativas bizarras, entendeu? Alternativas assim, fora do comum, ou então o que está acessível para mim naquele momento, sabe, para fazer aquilo. Pode ser qualquer coisa, sabe? E isso acontece por quê? Exatamente porque eu gosto de observar a luz. Então eu acho que assim, um exercício muito bom para quem está começando, para quem tem câmera, para quem não tem câmera também, é você começar a observar a luz à sua volta, observar como a luz incide nas coisas, como a luz ela consegue moldar os objetos à volta dela, sabe? Tipo, os tipos de luz e tal, etc. Começar a observar o mundo à sua volta, sabe? Porque isso inspira muito. Isso te dá a oportunidade, sabe? De conseguir meio que ter esse controle maior da luz. E fotografia é luz, né? Fotografia é desenhar com a luz. Então, quanto mais luz você souber, melhor você vai se sair, né, nesses âmbitos assim de improvisação e tal, ou então nessas horas assim que você quer fazer alguma coisa e não tem sei lá material suficiente, tal, etc. Se você não tiver, entendeu, material suficiente, um material profissionalzão para fazer algum tipo de foto que você quer, mas se você tiver domínio do conhecimento da luz, você consegue fazer aquilo, você consegue se sair bem, você consegue improvisar, sabe? Então, eu acho que é um ponto bem importante, você observar a luz e ter domínio da luz. Para vocês terem noção, um exercício que eu faço muito aqui no meu quarto, eu durmo sempre com as janelas abertas, né? Que tá noite, mas eu durmo sempre com as janelas abertas. E durante muitos meses, eu acordava, olhava o horário do meu telefone, né? Tipo assim, acordei 10 horas da manhã. E aí eu via como a luz incidia no meu quarto, né? Onde é que a luz estava batendo no meu quarto? Então, por exemplo, quando bate 7 horas da manhã aqui no meu quarto, a luz lá do sol, né? O sol se nasce aqui pra minha janela, né? Então a luz, ela entra no meu quarto e ela bate em cima da minha cama. E aí eu comecei a dormir, virada aqui, tipo, bem Cinderela, eu durmo, tipo assim, virada aqui pra cama, no, exatamente no exato lugar em que a luz bate 7 horas da manhã, e eu acordo, entendeu? Então, assim, tipo, fazer esses exercícios, assim, pra você entender a luz, pra você começar a explorar mais as possibilidades da luz, é uma coisa muito interessante. E você consegue fazer isso usando o celular, usando a câmera, ou então não tendo nenhum dos dois. A observação é uma das dádivas mais importantes que a gente tem. E a gente consegue obter muito conhecimento com ela. Então, eu acho que mais ou menos isso.
Muito legal. Então, inclusive, falando de observação, vamos observar o que as pessoas estão falando aqui. O Henrique Augustos, PH, falou que é aluno seu e não teve aula hoje. Ficou triste, botou uma carinha triste aqui. Eu entendo. Oi, perder uma aula dessa mulher deve ser, né? Triste mesmo. Gustavo falou que a criatividade a gente vê por aqui, né? Exaltando as suas capacidades. O Cristiano, lá do Fotografia Brasil, né? Grupo do Telegram que eu faço parte, perguntou aqui qual é o segredo para conseguir uma atenção sua, porque tá há meses tentando falar com você, mas aí a gente entende, né, Carol? Você é uma pessoa que recebe, sei o quê, umas 2.000 mensagens por hora, se for contar todas as redes sociais, porque tem muita gente falando com você, né? Então você tem as clientes, tem as pessoas perguntando dúvida, tem as pessoas dando incentivo também. Então, para um ser humano sozinho filtrar isso todos os dias, responder a todo mundo, é complicado. Mas, ó, ele me deu um recado aqui antes da live começar, que é o seguinte. É lembrar você que você está convidada também a participar lá do grupo do Fotografia Brasil lá no Telegram, para dar suas dicas também, para ajudar o pessoal, para, enfim, ter essa possibilidade também de estar mais próxima e espalhar a sua palavra, né, para essas pessoas que gostam tanto do seu trabalho. A Flávia falou aqui que acompanha você desde o início. Olha aí, Cristiano, resolvido. A Flávia falou que acompanha você desde o Twitter, né, no início, que você é tão maravilhosa que não demorou nadinha para se tornar um ícone da fotografia e da edição. Parabéns pelo trabalho lindo, olha só, temos aqui, né, um comentário muito bacana.
Muito obrigada! Você é uma
boa
pessoa!
Ah, mas assim, dá para ver o carinho que as pessoas têm por você, porque você realmente mostra o amor pelo que você faz. E uma das coisas que é bem legal, né, também de ver, é que você meio que tenta explorar isso em todas as mídias. Você já faz playlists, né, com alguns humores assim, para edição, para fotografia, você meio que coloca lá, pede para a galera colaborar. Você tem também o canal no YouTube, né, que você está retomando agora, que você tem vídeos bem sensíveis, aquela coisa que realmente dá para ver que veio da alma, né, como o vídeo de você distribuindo as flores, né, para o pessoal. Então, assim, falando até no YouTube, como é que está essa fase agora que você está retomando? Eu vi que você está gravando, está com a equipe ajudando. O que você está aprontando, dona Carol, pra gente lá no YouTube?
Nossa, eu vou trazer muitas e muitas dicas legais para vocês sobre fotografia, sobre visão fotográfica, sobre edição. Então, eu tô preparando assim, um conteúdo muito legal e um conteúdo bem acessível também, né? Por exemplo, esse vídeo que eu vou lançar agora, eu vou ensinar técnicas para você mudar o céu da sua foto, né? Você colocar um efeito legal no céu da sua foto. E nesse vídeo eu trago duas opções, a opção de você fazer isso tanto pelo telefone quanto pelo computador, né? Então, se a maior parte dos canais de fotografia, eles são mais voltados para o público que é fotógrafo em si e tal, etc., o meu público ele vai tentar abranger esses dois públicos, as pessoas que já são fotógrafas, né? E as pessoas que estão começando agora, que estão começando com o telefone e tal, etc., mas que são apaixonadas por esse mundo da fotografia. Então, vai abranger esses dois públicos. E eu espero muito que vocês gostem do material. Tá tudo sendo feito com muito carinho, sabe? Eu tô tentando realmente colocar a minha cara tapa nisso. E eu quero muito melhorar cada vez mais. Eu quero me tornar uma pessoa mais comunicativa também. Então, assim, tá sendo um desafio pra mim. Mas um desafio muito, muito gostoso de fazer. E que tá me rendendo muito conhecimento e eu tô muito ansiosa, muito mesmo.
Olha aí, temos já um convite, né, feito, que ela vai reforçar no final dessa live, mas para vocês, né, que querem acompanhar essa nova fase da Carol, procurem Caroline Lins no YouTube, vocês vão achar uma foto lá bem...
Ah, deixa eu colocar aqui.
Uma foto meio preta e branca, assim, bem pinup, uma coisa bem, né? Não tem como errar. Você vai ver a foto, você, não, essa aqui é a Carol mesmo, é aqui que eu vou ficar, já vai se inscrever. Porque já tem vídeo gente, lá. Carol, você ficou quanto tempo sem mexer no canal, Carol?
Um ano.
Um ano, né?
Um ano, isso.
famoso ano sabático, né? Que o pessoal fala, não, vou aqui me encontrar, vou viajar. É, mas agora a Carol voltou com bagagem suficiente para lotar o canal de vídeo já tem 5 né? anos. Então ela vai descontar esse período aí. Agora tá contando com a ajuda. Quem são os meninos, cara, que estão te ajudando? É uma equipe de marketing? Como é que você tá fazendo isso?
Sim, exatamente. O pessoal da Linkado Content, né? É uma empresa voltada para a criação, né, de materiais digitais. E eles estão me ajudando na criação do meu canal. Eu vou criar o meu site também. E assim, são pessoas extremamente maravilhosas, pessoas extremamente talentosas também, competentes. E eu tô, assim, muito feliz, assim, tipo, por eles estarem, assim, abraçando, me auxiliando nessa causa junto comigo. E, assim, são pessoas muito maravilhosas, muito mesmo. No canal, ao longo do canal, eu vou mostrando também um pouquinho sobre eles, apresentando cada um, né? O pessoal é maravilhoso, eu adoro eles, assim. Muito gente boa. E aí eu vou falar também, eu vou mostrar um pouquinho dos bastidores do canal, de como é que funciona, né? A produção e tal, essas coisas. Tá muito legal, tá muito legal. Eu tô com uns planejamentos assim maravilhosos.
Olha só, Carol, uma coisa também que surgiu aqui, né? Tava olhando o seu Twitter, principalmente umas fotos que o Evandro fez de você, né? Que você tá bem, bem pleno no pôr do sol do Manauara e tudo mais. Como é que é pra você estar do outro lado das lentes? Porque assim, beleza, a gente sabe que tem a parte do autorretrato, você tem todo o controle, e você, querendo ou não, ainda está exercendo seu papel de fotógrafa. Mas como é estar no papel das modelos? Como é que você encara essas situações onde você está ali, né, experimentando a sensação de ser fotografada por um outro profissional?
Eu acho que assim, pela minha relação com as outras modelos, né, eu estando no lugar da fotógrafa, eu consigo compreender melhor o que o fotógrafo que está me fotografando, entendeu? O que ele espera de mim e tal, etc. Então, é esse combo, sabe? Da minha experiência como fotógrafa com a minha experiência com os meus autorreteados. Por quê? Porque os autorreteados, eles conseguiam fazer com que eu me... Eu me conhecesse mais. Então, assim, por exemplo, eu gosto de tirar muita foto de perfil, né? Como vocês veem aí. Então, assim, tipo, é um ângulo que eu gosto de mim. Então, todas as vezes que eu vou tirar foto, eu sempre tiro a foto um pouquinho mais de lado, assim, e tal, etc. Porque é um ângulo que eu gosto muito de ressaltar. Então, assim, essas pequenas coisinhas eu aprendi fazendo os meus autorreteatos. E agora, tipo, a relação com o fotógrafo, sabe? Eu sempre pergunto, ah, o que você quer? Você acha que, assim, tá bom? Ou então, deixando ele me dirigir também, sabe? Tentando linkar, sabe, a minha imagem com o trabalho da pessoa, né, com o que ela quer mostrar e tal, etc. Então, isso aí já parte um pouquinho mais da minha experiência como fotógrafa, né? Porque todas as vezes que alguém vai me fotografar, eu me pergunto assim, tipo, o que essa pessoa espera de mim? Né? Assim, estando no posto de modelo. O que essa pessoa ela espera de mim naquela hora, né? O que ela vai esperar de mim pra tirar aquela foto e tal, etc. Então, eu acho que, assim, esse conjunto de eu investir nos meus autorreteatos e de toda essa minha relação com a fotografia, como fotógrafa, me auxiliou muito, sim, sabe? Me deu mais forças, me deu mais coragem pra eu permitir outras pessoas me fotografarem também. Então, acho que foi isso.
Olha só, estamos aqui nos últimos 10 minutos da live pra você ver como o tempo passa voando,
muito,
né? Muito rápido. A gente daqui a pouco vai ter que fazer abrir o canal no YouTube para fazer aquelas lives de 4 horas ininterruptas para ver se rende. Mas aproveitando aqui, Carol, uma das coisas que chamou muito a atenção, principalmente até no último post que você fez, um dos últimos, né? O seu último autorretrato, na verdade, que você pintou Van Gogh sozinha no seu braço. Assim, beleza, tal, a gente olha, baba. Pô, é um baita feito, cara. Carol, como é que você conseguiu pintar Van Gogh sozinho, olhando pro espelho ali, pintando bonitinho? Como é que deu essa inspiração, assim? Como é que deu a história? Você tava em casa sozinho? Ah, vou pintar Van Gogh aqui. Como é que foi isso?
Eu tava dando uma olhada, né, em algumas pinturas do Van Gogh e no trabalho dele também. Que eu tenho um amigo que gosta muito dele, né, que é o Dan. Inclusive, eu acho ele mega parecido, né, com o Van Gogh, que ele é ruivo e tal, não sei o quê. E ele fez um ensaio inspirado nesse pintor, né? E aí eu comecei a dar uma olhada nas pinturas dele e tal, etc. E essa questão das pessoas pintarem, assim, no rosto, e tal, etc. É normal, já vi outras pessoas fazendo isso, né? Aí eu fiquei pensando assim, tipo, ah, pode, por que que eu não faço uma pintura dele que eu gosto tanto também? Uma arte, alguma coisa que me inspire, né? Pra eu adicionar isso no meu trabalho e mostrar a minha admiração que eu tenho por esse artista, sabe? E aí eu decidi pôr uma forma estela, assim, sabe? De um dia pro outro, assim. Eu falei, ah, não comprei mais tinta, eu vou tentar fazer isso. Eu nem tinha dado tanta fé, porque eu não sou pintor. Aquela foi, tipo, a primeira pintura que eu tentei fazer dele, real. Eu não sei como deu certo. Eu não sei como deu certo. Se você me perguntar, nossa, qual foi a técnica, eu não sei, gente, eu não sou pintor, é real. Mas assim, eu fui fazendo com calma, eu fui tentando meio que só fazer com calma mesmo, sabe? Não sair, tipo, na pressa, assim, pra fazer aquele desenho. Foi uma coisa que eu tava gostando de fazer também, foi um hobby aquilo. Que, tipo, se desse errado ou se desse certo, eu já ia estar feliz, sabe? Porque eu tô fazendo uma coisa que eu gosto. Então, eu acho que foi por isso que deu certo, porque eu tava tentando fazer com muito amor, com muito carinho, com calma. Então, eu acho que foi por causa disso. Mas agora, se você me perguntar, tipo, técnico, qual foi a técnica que você usou, você aprendeu, fez curso, não é? Eu realmente não sei. Eu só fui fazendo. Eu fui fazendo, tanto que, tipo, quando eu fui tirar a foto, eu olhei para aquilo. E eu fiquei, caraca, ficou bom mesmo. Eu falei assim, nossa, deu certo. Porque eu me surpreendi, assim, foi muita sorte também. Eu tive muita sorte, né? Mas assim, eu acho que foi exatamente por isso, de eu sempre gostar muito de analisar pinturas, eu consumir muita arte e tal, etc. Que eu acho que isso facilitou muito na hora de fazer o desenho, né? Mas assim, não sou nenhuma pintora profissional, gente, infelizmente. Né? Pretendo, é uma arte que eu gosto muito, que eu quero muito agregar ao meu trabalho, que eu quero muito aprender mais. Mas essa foi a primeira tentativa e eu fico muito feliz que deu certo, né? Olha aí!
Não só você, mas como todos os que acompanham o seu trabalho, né? Porque quando você consegue implementar uma ideia, quem ganha somos nós por poder apreciar o resultado. Carol, aproveitando que estamos nos últimos, agora, reta final mesmo, últimos 3 minutos da live, vamos dividir essa parte aqui em 1 minuto e meio para cada coisa. Então, estamos aí há 2 meses, né, do fim do ano. Existe algum projeto além do YouTube, além das aulas, que você já esteja trabalhando e que você quer dar um gostinho para a gente? O que é que você está pensando em fazer no fim de ano? Você vai viajar? Vai ficar em Manaus? Já planejou alguma coisa a respeito? O que você pode adiantar para a gente?
Bom, eu vou dar um workshop no Espírito Santo agora em dezembro. E eu tô preparando os
Uau!
ensaios também, umas ideias legais já voltadas pro fim do ano, né? Eu acho muito legal isso. E em novembro eu vou estar agora em São Paulo também. Então eu espero que no final do ano eu consiga. Quer dizer, eu tô com os planejamentos aí de ensaios legais e criativos pra mostrar pra vocês, né? Então é mais ou menos isso. Eu quero muito continuar também com os projetos que eu tenho, que é o YouTube, também no Twitter, no Instagram. Né? Eu comecei também, eu baixei aquele aplicativo TikTok, e aí eu tô vendo como vai dar também, se eu
Sim.
vou aprender a usar aquilo, né? Mas eu tô achando muito legal. Então, assim, tipo, tem muita coisa por vir, muita coisa boa. Muita coisa que eu tô planejando. E eu espero começar 2020 assim, com o pé direito. Porque eu tenho certeza que vai ser um ano mais maravilhoso ainda. Tenho muita fé.
Ainda bem, vai ser sim. E uma das coisas, Carol, que eu sempre fico olhando, principalmente para quem acompanha no perfil pessoal, é que você tem um amor que você declara muito, né? Que você não deixa em paz, você vive pegando, que é a sua cadelinha. Ela tá por aí?
Vou pegar ela aqui, gente. Vou
Ela é
deixar
uma
aqui, gente.
fofa, ela já participou, a Carol já testou a ideia de foto com ela. Então, assim, eu acho muito bacana, né, quando você tem essa questão de ter os animais também envolvidos. Olha, olha para essa coisinha fofa! Não tem como resistir a esses olhinhos de jabuticaba gigantes e essa. Agora, assim, ela sempre foi gordinha assim mesmo, Caio?
Sim, ela é bem gordinha mesmo, gente. Eu não sei o que fazer a respeito disso para ela emagrecer. Mas assim, ela é uma cadelinha muito saudável. Por mais que ela seja gordinha, ela não tem nenhum problema de saúde assim significativo, sabe? Então, é tranquilo. Tanto porque, tipo, eu adotei ela, né? Ela é uma cadelinha adotada. A cara dela.
Então, uma cadelinha adotada, olha só. E quando a gente adotou ela, ela é, tipo, muito, 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 muito magrinha, muito pequenininha. Então, eu fico muito feliz, ela tá. Por mais que ela seja gordinha, assim, ela tá muito saudável, tá muito feliz também. Eu só tô
Ah, dá pra ver a felicidade no olhar dela. Carol, para a gente finalizar, aproveita aí esse pessoal que está ávido para conhecer mais seu trabalho. Apresenta onde eles podem te encontrar, conta aí suas redes sociais e convida esse pessoal para te seguir, porque quem não te segue está perdendo tempo.
Então, vocês podem me encontrar, gente. Opa, peraí que o fone caiu. Vocês podem me encontrar aqui no Instagram, né? No Caroline Lins PH. Eu sempre tô postando os bastidores aqui. Opa! Eu sempre tô postando os bastidores aqui das minhas fotos no Instagram. Então tem muitas ideias que podem te inspirar, podem abrir a sua mente e tal, ter as gambiarras da fotografia. Então eu espero que vocês gostem muito. Tem também, tipo, o Twitter, que já é uma coisa mais intimista, que eu converso muito sobre lá. Eu falo da minha vida, eu falo de quem eu sou e tal, etc. Eu tiro dúvidas também pra gente bater um papo junto. Então, o meu Twitter é Caroline Lins e o canal do YouTube, né, que vai lançar o vídeo, é Caroline Lins também. Então, fiquem de olho e eu espero muito vocês lá e eu tô muito feliz. Ah, e o TikTok também, né? Vai que alguém gosta de TikTok, eu comecei o TikTok no TikTok agora. E o user também é Caroline Lins PH. Então, assim, tem uma gama, assim, de plataformas que vocês podem me achar. Em cada plataforma eu tenho um tipo de interação, assim, diferente, mas voltado para cada público. Então, para você ter um conteúdo bem completo, me seguem todas lá. E eu com certeza vou me esforçar o bastante para trazer um conteúdo muito legal para vocês. E é isso.
Olha aí, com isso, deixa eu até fazer aqui de novo. Carol, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, né? A segunda live que você participa. E dessa vez, com fé em Deus, a gente vai conseguir transformar ela em podcast. Vai ficar disponível no Spotify, no iTunes, né? Pra galera. E aguardamos agora. Quem sabe em 2019 a gente não faz a terceira live já com seus novos projetos, já com suas novas ideias aí. Você é sempre bem-vinda aqui no nosso canal. Sempre o que você precisar da gente. Ou não precisar, mas a gente tá à disposição também. E é uma honra ter você aqui, ok?
A honra é minha, eu adoro participar dessa live, é uma coisa maravilhosa. Eu também adoro o projeto de vocês, é uma coisa, assim, perfeita. E eu fico muito feliz, muito, 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 muito feliz com esses projetos. De levar conhecimento, de promover lives, assim, com profissionais, de tentar trazer conhecimento pra galera, incentivar as pessoas. E você faz isso muito maravilhosamente, James, assim. Então, parabéns por todo o seu trabalho também. É uma honra pra mim enorme estar aqui. E eu espero muito que o Mob Grafando cresça cada vez mais, né? Porque é um...
E é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir este Mobcast. Lembrando que você pode enviar mensagens de voz através do Anchor FM e ouvir o Mobcast nas suas plataformas favoritas, como o iTunes, Spotify e o Google Podcasts. Até o próximo episódio e aquele abraço.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.